credibilidade, serviço para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia, você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore e Carla Araújo. Coragem, hoje é segunda-feira.
Exato, é coragem, é segunda-feira. A gente está reiniciando, reaquecendo os motores.
Aquecendo o gogô.
Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente, né, sobre a sua semana, sobre a sua segunda-feira, pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar em sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Pode nos acompanhar também na transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os. E @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8:09 na Bahia. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 27 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça condena a 18 anos de prisão o vereador afastado de Itabela por tráfico de drogas e financiamento de organização criminosa.
Polícia Militar afasta os agentes envolvidos na ação que terminou com a morte do vendedor conhecido como Léo do Lanche, em Salvador.
Uma mulher morre após 17 dias internada por causa de um ataque com ácido no Recôncavo Baiano.
Neo Energia Coelba realiza desligamentos programados em 12 bairros de Salvador nesta segunda-feira.
Sim, abre 484 vagas de emprego na capital com salários de até R$5.000.
Governo brasileiro chama o embaixador na Argentina para consultas após ataques de Javier Milei ao presidente Lula.
Compras internacionais disparam 118% depois do fim da chamada taxa das blusinhas.
E mais de 120 milionários britânicos defendem a criação de um imposto sobre as próprias fortunas para financiar serviços públicos no Reino Unido.
Mas a primeira parada, Marquinhos Santiago, é no, na realidade, aqui mesmo, da Bahia.
Giro Bahia.
A Justiça da Bahia condenou o vereador afastado de Itabela, Lucas de Souza Lemos, a mais de 18 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento de atividades criminosas. A sentença concluiu que o parlamentar tinha participação estruturada no esquema investigado. Mesmo sem prova de que ele vendia drogas diretamente, o judiciário entendeu que sua atuação dentro do grupo permitia responsabilizá-lo pela conduta da organização. O Ministério Público havia se manifestado pela absolvição apenas em relação à comercialização direta de entorpecentes, mas a justiça adotou um entendimento diferente. Lucas Lemos está afastado do mandato desde novembro do ano passado e cumpre prisão domiciliar por decisão judicial. Ele foi eleito vereador em 2024 e exercia o primeiro mandato. Outros dois homens também foram alvos da operação, que resultou no afastamento.
Vera Lúcia de Jesus Santos, de 43 anos, morreu nesse fim de semana após permanecer 17 dias internada por causa de um ataque com ácido em Santo Antônio de Jesus. A vítima estava no Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador, desde a agressão registrada no dia 8 de julho. Segundo a polícia, Vera havia procurado uma delegacia para denunciar o ex-companheiro por descumprimento de uma medida protetiva. Ao deixar a unidade, ela foi seguida e atingida por uma substância corrosiva. Mesmo gravemente ferida, conseguiu correr até uma oficina mecânica, onde recebeu ajuda. Vera teve queimaduras no rosto, no tórax e nas costas. A irmã dela também foi atingida e ficou ferida. O suspeito, Geovânia Ferreira Santos, de 36 anos, foi contido por testemunhas e preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva e ele permanece no Conjunto Penal de Valença à disposição da Justiça. Que horror essa história.
É muito triste, né? É como eu falei na semana passada, a crueldade humana, né? É uma forma terrível de morrer. Nossos sentimentos aí, a família, né, de Vera Lúcia, que morreu dessa forma tão covarde.
Covarde, cruel.
O motorista por aplicativo morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava o próprio carro em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu na tarde de sábado, quando uma extensão elétrica caiu em uma poça d'água. Ao tentar retirar o cabo para evitar um curto-circuito, Adriel Viana Dias, de 31 anos, recebeu um forte choque elétrico. Familiares e testemunhas acionaram o socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso reforça o alerta para os riscos do manuseio de equipamentos elétricos em áreas molhadas, especialmente durante atividades domésticas. As circunstâncias do acidente vão ser, de toda forma, apuradas.
O Tribunal Superior Eleitoral publicou novas regras para a contratação de pessoal destinado à militância e à mobilização de rua nas eleições de 2026. A portaria estabelece limites para equipes remuneradas de candidatos e partidos, tanto no primeiro quanto no eventual segundo turno. Nos municípios com até 30 mil eleitores, o número de contratados não poderá ultrapassar 1% do eleitorado. Nas cidades maiores, o teto parte de 300 pessoas, com acréscimo de um contratado para cada grupo de 1.000 eleitores excedentes. A norma também limita os gastos com alimentação a 10% das despesas com pessoal e fixa em 20% o teto para aluguel de veículos durante a campanha. O descumprimento das regras poderá levar à apuração de crime eleitoral e abuso de poder econômico, com risco de cassação do registro ou diploma dos candidatos. Militantes voluntários, fiscais, delegados partidários e advogados de campanhas não entram no cálculo desses limites.
É como você sempre fala, né? É aqui, né, no texto, né, na lei, está tudo lindo. Agora, como é que se supervisiona, né? Como é que se fiscaliza isso aqui? É muito difícil, né? Vai lá num desses comícios que tem milhares e milhares de pessoas. Como é que a pessoa sabe se é voluntário, se não é? Se a pessoa está recebendo, está dizendo que é voluntário? Então, claro que você pode, né, ir atrás do dinheiro, mas isso só ocorre quando tem quebra de sigilo, né? Então,
ou assim, se houver alguma denúncia, né? A oposição gosta dessas coisas.
É verdade.
De denunciar, e aí eu acho que já existe uma regra.
Tá dentro fora das campanhas, né, dentro dos comícios, sempre tem os infiltrados, né, justamente para
tem a claquete, que é contratada justamente para bater palma e apoiar.
De correligionário mesmo, tem pouco. A Neo Energia Coelba vai fazer novos desligamentos programados em 12 bairros de Salvador hoje, entre 10 da manhã, daqui a pouco, e 4 da tarde, para a realização de serviços de manutenção preventiva na rede elétrica. Vão ser afetadas localidades da Boca do Rio, Caminho das Árvores, 2 de Julho, Engomadeira, Federação, Itapuã, Jardim Armação, Ondina, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e Estela Maris. Eu vou repetir. Boca do Rio, Caminho das Árvores, 2 de Julho, Engomadeira, Federação, Itapuã, Jardim Armação, Ondina, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e Estela Maris. Segundo a concessionária, A interrupção tem como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Os cortes vão ocorrer apenas em ruas e trechos específicos desses bairros, conforme cronograma divulgado pela empresa. A Neoenergia Coelba orienta que moradores carreguem previamente celulares e outros equipamentos eletrônicos, retirem aparelhos sensíveis da tomada e evitem utilizar elevadores durante o período da manutenção.
Como uma pessoa de humanas, eu fico pensando como não deve ser a programação e execução de um plano desse, né? Eu interrompo dessa rua, não interrompo dessa, aí provoca também a queda, né, de fornecimento em outra.
A gente que olha assim para esses fios, são todos iguais.
Muito parecidos.
Né? Como é que sabe que o fio é disso, é daquilo, enfim. E é uma atividade, como a gente acabou de ler, né? É energia elétrica. Eu não brinco com energia elétrica, é que nem brincar com fogo. Porque a gente nunca sabe, né? A voltagem ali daquela coisa. Eu realmente tenho muito, muito receio de lidar com tudo que envolve três coisas: gás, energia elétrica e fogo.
A Polícia Militar da Bahia afastou os policiais envolvidos na ocorrência que terminou com a morte do vendedor Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo do Lanche, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O comerciante foi baleado durante uma operação policial na noite de quinta-feira passada e não resistiu após ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias. O comandante-geral da PM, o coronel Magalhães, determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar a atuação dos agentes. As imagens das câmeras corporais utilizadas pelos PMs serão encaminhadas às autoridades e farão parte da investigação conduzida pela Polícia Civil. A versão da corporação é de que a equipe patrulhava uma área com histórico de confrontos entre grupos criminosos quando encontrou a vítima ferida. Familiares e moradores, no entanto, contestam essa versão e afirmam que Leonardo era trabalhador e foi atingido pela polícia. A morte provocou protestos no bairro, com bloqueios de vias e a queima de um ônibus na região.
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, o SIM, disponibiliza 484 vagas de emprego em Salvador nesta segunda-feira, a partir da segunda-feira, né, com salários que chegam a aproximadamente R$5.000. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, incluindo vagas para primeiro emprego, jovem aprendiz e estágio. Entre os destaques estão 150 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. Curioso, o que é um operador de telemarketing ativo e receptivo? Não sei. 80 vagas para atendente de telemarketing, 70 para operador de telemarketing receptivo, novamente, além de oportunidades para motorista, vendedor, operador de empilhadeira, nutricionista, recepcionista, cozinheiro e auxiliar de produção. O maior salário oferecido é para o cargo de encarregado de controle de produção. Os interessados devem agendar previamente o atendimento pelo portal Salvador Digital, podendo escolher entre atendimento presencial ou remoto via WhatsApp. Pessoas com deficiência devem realizar o atendimento pelo telefone 71-3202-2005. 71-3202-2005. Não tem como esquecer. Para as vagas que exigem experiência, é obrigatória a comprovação em carteira de trabalho.
Agora essa história, hein? Um enxame de abelhas interrompeu a partida entre Bahia e Fluminense de Feira pela final do Campeonato Baiano Sub-20, disputado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O incidente aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando os insetos invadiram o gramado, obrigaram jogadores, árbitros, integrantes das comissões técnicas e a imprensa a se deitarem no campo para evitar picadas. Parte dos atletas também deixou o gramado em direção aos vestiários enquanto a situação era controlada. A partida ficou paralisada por 9 minutos e foi retomada sem registro de feridos. Ainda bem. Imagens da transmissão mostram as abelhas sobrevoando o campo e chegando a se concentrar em equipamentos de filmagem. A TV Bahia mostra, né, uma câmera deles assim, cheio de abelha. Após a interrupção, o Bahia dominou o confronto e goleou o Fluminense de Feira por 8-0. É um baba, não é uma partida? Abrindo ampla vantagem na decisão do estadual da categoria. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado. Novamente em Feira de Santana, a gente espera que sem abelha deste momento.
8-0?
8-0.
Nossa senhora, Marquinhos Santiago, você está feliz, né, Marquinhos Santiago?
Mas é a categoria sub-20.
Ah, mas de toda forma é o Bahia.
É, qualquer forma é o Bahia. É o esquadrão.
8-0, realmente. E abelha é outra coisa. Eu estava falando aqui, são 3 coisas, são 4 coisas. Abelha eu não mexo de forma nenhuma.
Matheus, até o final do jornal você vai fazer uma lista.
Eu não sei, eu vou fazer uma lista. Vou fazer.
Agora. E como não ficou ninguém ferido, na hora que eu vi essa notícia, eu pensei logo numa uma piada infame. Imagine se fosse o time do Doce Mel.
Seria Arimora. Arimora ia deitar e rolar, né? Os portais, a imprensa ia gostar bastante se fosse no Doce Mel, porque os títulos iam ser os mais criativos possíveis. Um homem matou o namorado da ex-companheira, deixou a mulher ferida a tiros e em seguida tirou a própria vida em Ibotirama, no oeste da Bahia. O crime aconteceu na noite de sábado, na frente dos filhos da mulher, que presenciaram toda a ação. Que horror, hein? Segundo a polícia, o suspeito invadiu a residência da ex-companheira e atirou contra José Nilson dos Santos, de 39 anos, que morreu na hora. A mulher também foi baleada, socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Regional de Ibotirama. Após os disparos, o autor do crime fugiu e foi encontrado morto pouco tempo depois. A polícia investiga as circunstâncias do caso, tratado inicialmente como tentativa de feminicídio, homicídio e suicídio. São 8 horas e 24 minutos. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui. Você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na Agência AM de Comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1. Expresso do dia, estamos chegando aqui direto de Jequié, aqui da Agência AM de Notícias Limitada, aqui da redação. Jequié que amanhece com tempo bom, céu claro. Temperatura super agradável, 23, 24 graus, já está pintando aqui nos termômetros aqui da redação da Agência AM de Notícias Limitada, chegando com as informações. E esse problema aí da BR-324, aí no quilômetro 604, tem assustado o pessoal do interior. Muitas pessoas estão deixando de ir para a capital porque sabe que pode enfrentar aí congestionamentos, mesmo que seja na saída de Salvador para a Feira de Santana. Enquanto esse problema não for resolvido definitivamente, vai deixar muitas pessoas evitando ir para a capital do estado. Aqui em Jequié, nós tivemos um problema na sexta-feira, logo após o término aí do Expresso do Dia, por volta das 9 horas e 15 minutos, um frigorífico que tem aqui em nossa cidade, o Vale do Sol, teve um problema de um vazamento que foi verificado e fez com que os 64 funcionários que se encontravam no estabelecimento tiveram que evacuar, sair lá do local. E foi chamado o pessoal aí do Corpo de Bombeiros, do 8º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Jequié, que chegou lá, constatou o problema e saiu, né? O problema é sério, né? É amônia. Eu já trabalhei nesse frigorífico por 2 anos e meio, conheço bem, quando ele ainda era Frizuba. Carla também deve se lembrar, Frizuba, um frigorífico muito bom, faz um trabalho belíssimo, cumpre aí a portaria 304 do Ministério da Agricultura, a questão do abate de bovinos, a carne de primeiríssima qualidade que é fornecida aqui para os açougues de Jequié e municípios aqui da região. E, no entanto, teve esse problema. A direção do frigorífico publicou uma nota informando apenas que tinha tomado as primeiras providências, evacuando o local. ninguém saiu ferido. Mas agora pela manhã eu tentei alguns contatos, não consegui, para saber como é que está. Soube que ainda estava interditado lá o local do frigorífico Vale do Sol, aqui no município de Jequié. E a violência continua, não tivemos nenhuma ocorrência em Jequié, mas a gente lamenta, né, Carla, esse caso aí da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, fato ocorrido aí em Tororó, aqui na região do sudoeste da Bahia. Teve sua casa invadida e foi executada. A Polícia Civil agora vai apurar a motivação desse crime e também os autores. E nós tivemos aqui também na sexta-feira à noite a comemoração dos 20 anos do Colégio da Polícia Militar, que foi implantado aqui em Jequié, que eu acompanho desde o início. E agradeço aí a direção do colégio, que nos concedeu aí o título de amigos do CPM de Jequié. Nós estivemos participando dessa solenidade na última sexta-feira à noite. E o Doce Mel está igual Bahia e Vitória, não vai bem, perdeu de virada do UDA lá de Alagoas, 2-1, estava vencendo de 1-0, perdeu de 2-1, viu, Matheus Pastore? Está igual Bahia e Vitória, tá um negócio sério, os times da Bahia não ganham o Remo de jeito nenhum, né, que coisa. Pois é, são as notícias que nós temos aqui direto de Jequié. Amanhã a gente volta no Expresso do Dia.
Agora são 8h29, muito obrigada, Ari Moura. Lembro sim desse frigorífico aí em Jequié, realmente grande, né? Que tinha uma importância muito grande aí no comércio. E a gente só tem a lamentar mesmo esse caso que você trouxe aí da advogada que foi morta dentro de casa. Mais um crime, né, envolvendo mulheres. E a gente falou do Doce Mel agora há pouco. Nem sabia que você ia trazer informações do Doce Mel falando sobre o enxame de abelhas, né? Que pena que perderam. E vamos torcer aí pelos times da Bahia que melhorem essa fase. O Expresso do Dia são 8h30. Faz um breve intervalo, mas volta daqui a pouco com mais informações da Bahia, do Brasil e do mundo. Até já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/fies. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos, 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa segunda-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça condena a 18 anos de prisão o vereador afastado de Itabela por tráfico de drogas e financiamento de organização criminosa. Polícia Militar afasta os agentes envolvidos na ação que terminou com a morte do vendedor conhecido como Léo do Lanche, em Salvador. Mulher morre após 17 dias internada por causa de um ataque com ácido no Recôncavo Baiano. Neoenergia Coelba realiza desligamentos programados de energia em 12 bairros de Salvador nesta segunda-feira. Sim abre 484 vagas de emprego na capital com salários de até R$5 mil. O governo brasileiro chama o embaixador na Argentina para consultas após ataques de Javier Milei ao presidente Lula. Compras internacionais disparam 118% depois do fim da chamada taxa das blusinhas. E mais de 120 milionários britânicos defendem a criação de um imposto sobre as próprias fortunas para financiar serviços públicos no Reino Unido. Agora são 8 horas e 35, 8 horas e 35. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje Raimundo Rui fala aí sobre o nosso fim de semana no esporte, no futebol. O Bahia, que jogou ontem, mobilizou aí a sua grande torcida. Seja bem-vindo. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia para você, Carla Araújo, bom dia também para Matheus Pastore e para o nosso querido Marquinhos Santiago e toda a equipe, né, que compõe esse brilhante programa. Bom, vamos falar de futebol? Olha, ontem o time do Vitória, o time do Bahia, essas duas equipes estiveram em ação. O Bahia na Arena Fonte Nova, o Vitória lá no Mangueirão em Belém do Pará. Jogos complicados, né, já sabíamos disso. Principalmente o jogo do Vitória, porque jogar no Mangueirão não é fácil, mesmo a equipe do Remo sendo uma das últimas do Brasileirão. Era, não é mais. Eu vou explicar já já. Primeiro eu vou começar com o jogo do Bahia. O Tricolor de Aço, com mais de 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova, encarou a equipe do Corinthians. Né? A partir... O jogo começou às 4 da tarde e o jogo foi muito bom para o time do Bahia. Que o tempo todo só deu Bahia. O Bahia foi superior, o Bahia poderia ter vencido a partida por 3-0, 2-0 no mínimo. Só o estreante Alejo Vélez, o argentino, o centroavante, marcou 3 gols, mas todos anulados porque foram segundos o árbitro e o VAR tiveram problemas de infrações. O primeiro gol foi anulado porque estava, me parece, com impedido. Aí teve jogo, teve jogada que teve falta, segundo o VAR. Bom, o Rogério Ceni reclama. E outro gol também por questões ali de impedimento. Impedimento, às vezes, que agora nessa nova tecnologia, um fio de cabelo pode determinar que você estava um pouquinho avançado. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que não tem o menor cabimento, né? O futebol perde a graça. Enquanto nos outros esportes, como vôlei, basquete, o que vale, né, são os pontos, a bola fazendo parte do jogo ali para o torcedor vibrar, no futebol se continuam complicando cada vez mais o centroavante e os homens de frente, ou quem quer que seja, fazer gol. Bom, fazer gols, né? O caso é que o Bahia empatou em 1-1. Ficou aquela tristeza porque o Bahia foi muito superior à equipe do Corinthians. Corinthians 1, Bahia 1. Com esse resultado, o Bahia poderia ter avançado um pouco mais na tabela, porque o Fluminense também empatou. O Bahia está ali concorrendo, buscando, né, uma vaga direta com o Fluminense. Falar nisso, na próxima quarta-feira, às 21h30, com cobertura da Excelsior, o Bahia encara esse próprio Fluminense. Jogo e tem aí, né, confronto direto. Ok? Bom, já o Vitória perdeu para a equipe do Remo, jogou mal de novo. Eu tinha avisado, contra o time do Botafogo, jogou um futebol realmente muito feio e voltou a jogar feio de novo. Parecia que não tinha preparo físico, não jogou. Até que fez umas jogadas que o goleiro da equipe do Remo, muito bom, fez grandes defesas, algumas até inacreditáveis. Mas o Remo foi muito superior. Terminou vencendo a partida por 2-0. E aqui para nós, torcedor, merecidamente. Agora o Vitória tem uma sequência difícil. Pega na próxima quarta-feira a equipe do Palmeiras, né, que é o líder do campeonato. E depois tem o Flamengo. Olha só, cara. Não vai ser fácil, hein? Por isso que era importante pelo menos trazer um pontinho. Okay? Mais informações a partir, anote aí, torcedor, das 18h05, com Excelsior de Olho na Bola, comando de Walter Queiroz.
Agora são 8h39, 8h39, a hora certa na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado a Raimundo Rui, que, como ele falou aí, está junto a Walter Queiroz a partir das 18h, na Rádio Excelsior da Bahia 106.7. No programa Excelsior, de Olho na Bola. Vamos, Marquinhos Santiago, fazer o nosso giro pelo Brasil?
Giro Brasil.
Os partidos PL, PSD e Unidade Popular oficializaram neste fim de semana as candidaturas à presidência da República para as eleições deste ano. O senador Flávio Bolsonaro foi confirmado pelo PL durante convenção realizada no sábado em São Paulo. No discurso, Flávio agradeceu aos familiares, fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro e se emocionou ao falar do pai. O partido ainda não anunciou o nome que ocupará o vice na chapa. O PSD oficializou no domingo a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A convenção também confirmou o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, como candidato a vice. Caiado apresentou a candidatura como uma alternativa à polarização política no país, a chamada famosa Terceira Via. Também neste domingo, a Unidade Popular confirmou Samara Martins como candidata à presidência. Dentista do Sistema Único de Saúde e dirigente de movimentos populares, ela vai ter a sindicalista Raquel Brício como vice. A chapa feminina afirma que pretende priorizar as pautas dos trabalhadores e dos movimentos sociais. As candidaturas ainda precisam ser registradas na Justiça Eleitoral dentro do prazo previsto no calendário das eleições.
O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal contra a exibição de um vídeo produzido com inteligência artificial que simulava a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, afirma que o material configura propaganda eleitoral antecipada e uso irregular da inteligência artificial, além de representar descumprimento das restrições impostas pela justiça ao ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar e está com os direitos políticos suspensos. No TSE, a federação pede a retirada do vídeo das publicações e aplicação de multa de R$30 mil à candidatura de Flávio Bolsonaro. Já no STF, solicita que sejam apuradas possíveis violações das medidas judiciais impostas ao ex-presidente. Até o momento, o PL e a defesa de Jair Bolsonaro não haviam se manifestado sobre as ações.
Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei é como vai ser difícil para a Justiça Eleitoral, para nós jornalistas, inclusive, diferenciar o que é real e do que não é real. Né? No vídeo, Bolsonaro, que não é Bolsonaro, né, fala que não é ele, né, que aquilo é uma peça feita com inteligência artificial. Mas se não falasse, né, se fosse algo falando, né, um descalabro, falando absurdo, uma coisa muito polêmica ou muito controversa, como é que iria se identificar? Claro que existe, para você que não sabe, tudo que é gerado por inteligência artificial fica ali no código, que é uma coisa que é invisível aos nossos olhos, fica no código daquela foto, daquele vídeo, que foi gerado por inteligência artificial. Por isso mesmo, os aplicativos como Instagram, né, redes sociais como Instagram, eles detectam e colocam, né, informação de IA, para que a pessoa consiga, de alguma maneira, fazer essa diferença. Então, eu pensei nisso e pensei, a segunda coisa foi, alguém vai entrar na justiça e os advogados já devem estar preparados, porque não é possível que alguém que produz uma coisa daquela ache que aquilo não vai ser questionado, né? Porque Bolsonaro, você sabe, está em prisão domiciliar, né? Cumprindo aí pena por tentativa de golpe de Estado, e ele está proibido de usar as redes sociais, está proibido de se manifestar publicamente, inclusive por meio de terceiros, né? Inclusive por meio de ligação, de carta, de qualquer coisa. Então, eu acho que Alexandre de Moraes já deve estar aí rascunhando, né, um complemento, Carla Araújo, para essa medida restritiva a Jair Bolsonaro.
Esse vídeo me assustou, o jeito que falou, eu não sou o Jair Bolsonaro. Você sabe que eu não sou o Jair Bolsonaro.
Esse aqui não sou eu.
Não sou eu. Então, assim, a frase é uma coisa muito emblemática e a gente fica questionando os limites, né, da inteligência artificial usada para uma eleição. A eleição, as pessoas têm que ser avaliadas pelo seu desempenho, pela sua vida, pelas suas propostas. Quando a inteligência artificial entra aí como um recurso, como ferramenta, fica tudo muito desigual e fica inverídico, na verdade, né? Quando ele aparece, não é ele. Ele está preso e não pode aparecer. É tudo muito confuso nessa história.
E no vídeo, por alguma... Não. Eu não me lembro agora se ele está... No vídeo ele aparece internado ou não? Não aparece internado. Ele aparece muito bem, né? E se caso ele não falasse que não era ele... Era impossível, né?
Só se
algum movimento, alguma coisa assim, mas parecia um vídeo normal, né? A única coisa que me chamou a atenção é porque eu sei que ele está, né, cumprindo essa medida aí, afinal ele está preso, né? É como se um presidiário, né, saísse fazendo um canal no YouTube, um perfil no Instagram. Não que não tenha, deve ter, né? Enfim, não sei. Mas acho estranho que o próprio filho, né, a própria campanha do filho, é uma coisa oficial, né? É um instrumento, uma ferramenta que foi utilizada de uma forma oficial pela campanha do filho. E aí fica uma coisa bem difícil para o eleitor, para quem gosta, para quem não gosta, para os jornalistas, né, é diferenciar o que é real e do que não é. Então você fique aí atento, porque o que mais vai ter, minha gente, é vídeos como esse, e nem todos vão dizer, olha, esse vídeo foi criado por inteligência artificial. Né, não vamos ser ingênuos. O governo brasileiro chamou para consultas o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, após as declarações do presidente argentino, Javier Milei, durante a Convenção Nacional do Partido Liberal, realizada em São Paulo. No discurso, Milei fez ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que levou o Itamaraty a adotar uma das medidas diplomáticas mais duras antes de um rompimento de relações. Bittelli deve retornar a Brasília para se reunir com o chanceler Mauro Vieira e discutir os próximos passos da política externa brasileira. Na diplomacia, convocar o embaixador para consultas é um gesto formal de forte descontentamento com atitudes de outro país, mas não significa o rompimento das relações diplomáticas. Convocar para consultas é um termo bonito e diplomático para dar uma bronca.
Pra tomar o seu carão. O presidente Lula afirmou que o Brasil está preparado para responder a medidas comerciais consideradas injustas e disse que o país não será derrotado por mentiras. A declaração foi feita em um artigo publicado ontem no jornal norte-americano The Washington Post. No texto, Lula criticou as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, classificou as justificativas do governo de Donald Trump como infundadas e defendeu que as relações entre os dois países sejam baseadas no respeito à soberania. O presidente também afirmou que o Brasil permanece aberto ao diálogo, mas ressaltou que poderá adotar medidas de reciprocidade para proteger os interesses nacionais. Lula ainda rebateu críticas ao PIX, disse que o sistema beneficia consumidores e empresas sem discriminação e concluiu que cabe apenas aos brasileiros decidir os rumos políticos e econômicos do país.
Uma mulher deu à luz neste domingo em Fernando de Noronha, apesar de os partos de rotina não serem realizados no arquipélago desde 2004. A gestante procurou o Hospital São Lucas com dores lombares e pélvicas. Negou inicialmente que estivesse grávida, mas um exame confirmou uma gestação de 41 semanas. Ela estava bastante grávida. Como ela já estava em trabalho de parto avançado, não houve tempo para transferência ao Recife, onde as gestantes da ilha normalmente dão à luz. O parto foi realizado pela equipe médica local e a mãe e bebê passam bem, né? Que bom. O recém-nascido vai poder ser transferido para a capital pernambucana caso haja necessidade de atendimento especializado. Fernando de Noronha não possui maternidade nem UTI neonatal e, por isso, o protocolo determina que grávidas sejam encaminhadas ao continente a partir da 28ª semana de gestação. A administração da ilha custeia a hospedagem das gestantes até o nascimento dos bebês.
Uma curiosidade. Então, a pessoa nasce em Recife, então nunca pode dizer eu nasci em Fernando de Noronha.
Eu imagino que sim. Né, ou tem alguma brecha, né, para que diga, para que conste no nascimento. E quem nasce de Fernando de Noronha, o que? Noronhense?
Noronhense.
Enfim, e essa mulher, claro, aqui, pelo que eu li aqui, não sei de outros detalhes, mas ela obviamente procurou porque sabia que ia dar luz e não queria viajar a Recife ou alguma coisa assim, né, porque 41 semanas não é possível, né?
O fim da chamada taxa das blusinhas provocou uma forte alta nas compras internacionais feitas por brasileiros. Dados da Receita Federal mostram que o país recebeu 28 milhões de encomendas em junho, primeiro mês completo após a suspensão do imposto de importação sobre compras de até 50 dólares, o equivalente a R$ 254. O volume representa um crescimento de 118% em relação ao mesmo período do ano passado, além de ficar 72% acima do registrado em abril, último mês antes da mudança, e 84% superior à média dos quatro primeiros meses de 2026. A medida, adotada por meio de medida provisória, reduziu o custo das compras em plataformas internacionais, embora o ICMS estadual continue sendo cobrado. O aumento das importações reacendeu um debate entre varejistas brasileiros que defendem o retorno da tributação para proteger empregos e investimentos.
28 milhões de encomendas, mais de 28 milhões é bastante coisa. O governo federal lança hoje o Move Brasil, entregadores e moto app. Programa que oferece financiamento com juros reduzidos para a compra de motos e bicicletas destinadas a entregadores por aplicativo, motofretistas e mototaxistas. A linha de crédito permite financiar 100% do valor de um veículo zero quilômetro, sem entrada, com prazo de de até 48 meses para pagamento e 2 meses de carência. Entre os veículos contemplados estão motocicletas flex de até 160 cilindradas, além de motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas produzidos no Brasil. Para participar, é preciso fazer cadastro na plataforma gov.br/movebrasil, gov.br/movebrasil, e atender aos critérios do programa. A liberação do financiamento depende da aprovação do cadastro e da análise de crédito feita pelos bancos participantes, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. São 8 horas e 53 minutos, 8 horas e 53, vamos saber o que mais é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
5 alpinistas morreram durante uma escalada no Monte Elbrus, o ponto mais alto da Europa, localizado na Rússia. O grupo, formado por 7 montanhistas da Bósnia e Herzegovina, foi surpreendido por uma forte tempestade a cerca de 5.100 metros de altitude. 2 integrantes conseguiram retornar e foram resgatados com vida, enquanto equipes de emergência localizaram os corpos dos outros 5. As operações de retirada foram dificultadas pelas condições climáticas extremas, com ventos fortes e baixa visibilidade. Com 5.642 metros de altitude, o Monte Elbrus é um dos destinos mais procurados por alpinistas de todo o mundo e integra o desafio dos 7 cumes, que reúne as montanhas mais altas de cada continente. Eu realmente admiro quem tem essa coragem de enfrentar a natureza.
E assim, esse tempo, né? Esse tempo aí para gastar, para ficar indo aí até o pico da montanha e descer de volta, enfim. É cada um com seu gosto.
Uma tragédia, né? 5 pessoas morreram numa situação dessa.
Um tiroteio durante um festival gastronômico em Seattle, nos Estados Unidos, deixou 3 mortos e 4 feridos, entre eles uma criança de 2 anos. O ataque aconteceu no encerramento do tradicional Bite of Seattle, realizado próximo ao famoso monumento Space Needle, e provocou cenas de pânico entre milhares de pessoas que participavam do evento. Segundo a polícia, 2 homens trocaram tiros em meio ao público. Um dos suspeitos foi preso no local, enquanto o outro continua sendo procurado. As autoridades afirmam que não há ameaça imediata à população e investigam a motivação do crime. O festival é um dos maiores da cidade e costuma reunir cerca de 350 mil visitantes ao longo de 3 dias.
Mais de 120 milionários britânicos assinaram uma carta aberta pedindo ao novo ministro do Reino Unido, Andy Burnham, que aumente os impostos sobre as grandes fortunas. Entre os signatários estão o ex-jogador Gary Lineker e o músico Brian Eno. O grupo defende a criação de um imposto anual de 2% sobre patrimônios superiores a 10 milhões de libras, argumentando que os mais ricos podem contribuir mais para financiar serviços públicos e reduzir a desigualdade social. A proposta foi organizada por um movimento de milionários patriotas. Apesar da pressão, o governo britânico ainda não apresentou um projeto oficial sobre o tema e a oposição conservadora afirma que quem quiser pagar mais impostos pode fazer doações voluntárias ao Tesouro.
Essa disputa é uma disputa boa, né? É que nem a disputa de quem é que paga a conta. Né? Ah, eu pago, você paga. Não, todos nós pagamos. Eu quero pagar mais, eu quero dar mais dinheiro. Que coisa fantástica, né? Você ter esse dinheiro a ponto de dizer, não, eu quero ser mais taxado, eu preciso de mais imposto. E também que bom que as pessoas têm essa consciência, né, de que se você tem uma fortuna aí imensurável, né, uma fortuna assim, que vai além das nossas imaginações, realmente você pode dar mais um pouquinho, né?
Não, isso mostra também o tamanho da civilidade, né? Desse.
É, você tem dinheiro, você imagina dinheiro. Esses milionários britânicos brigando, dizendo, não, eu pago, não, pode deixar, não.
Vamos
não.
fazer essa distribuição não. de renda, né? Tornar a nossa sociedade mais justa.
Eu posso dar mais, eu posso pagar tudo.
Mas sério mesmo, além da parte financeira, econômica da coisa, contábil da coisa, tem uma parte moral que você nunca, eu não quero ser aqui leviana dizer nunca, mas seria difícil no Brasil acontecer um movimento como esse.
No Brasil, eu já ouvi algumas milionárias herdeiras de banco doarem, né, ou criarem fundações, ou serem mesmo a favor que os mais ricos sejam taxados, mas eu nunca vi, assim, não existe um grupo, né, formado por grandes fortunas que diga ao governo, oi, então, nós somos aqui 10, mais, 120 pessoas que podem dar mais dinheiro para assim, para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Isso realmente mostra não só uma boa vontade, como um grande senso de coletividade, né? Bem, são 8h58, voltando ao noticiário aqui da Bahia. Olha só essa notícia, os fogos de um chá revelação. Para você que não sabe, chá revelação é aquele em que nós ficamos sabendo se vai ser menino ou menina, né? O filho do casal. Os fogos de um chá revelação causaram um incêndio em um rancho de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu no rancho da Pamonha do Marçal, que não é Pablo Marçal, um dos pontos turísticos mais conhecidos da BA 263, próximo à Serra do Marçal. O local é famoso por causa da paisagem. Segundo o proprietário do rancho, um grupo que participava de um chá revelação chegou em uma carreta com balões presos ao veículo. Algumas pessoas desceram no estacionamento do rancho para soltar fogos de artifício. Ainda segundo o proprietário, fogos são proibidos no rancho devido justamente ao risco de incêndio e há placas permanentes informando sobre essa regra. Uma notícia, eu diria que inusitada, né? O incêndio começou às 5h30 da tarde e funcionários e frequentadores tentaram conter as chamas com cerca de 20 extintores disponíveis no estabelecimento, além de mangueiras. Apesar disso, as chamas só foram controladas cerca de uma hora depois, com a chegada do corpo de bombeiros.
O que era passar uma festa acabou sendo um incidente. Olha, antes da gente encerrar, a Polícia Civil vai falar daqui a pouco, às 10 horas, com a imprensa e apresentar detalhes da investigação que resultou na prisão do homem investigado por crime de importunação sexual ocorrido no último domingo em uma academia, num condomínio residencial em Feira de Santana. Esse caso está sendo realmente muito discutido, né? Inclusive, a família do rapaz pode ser questionada judicialmente porque facilitou a fuga desse rapaz que fez essa coisa terrível com a menina que estava se exercitando numa esteira, no condomínio, dentro de casa, em Feira de Santana.
São 9h na Bahia, 9h. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós desejamos a você uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, e a gente volta amanhã e pega esse expresso, às 8h. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência sempre, muito obrigado. Coragem, é segunda-feira. Um bom dia para você. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um